Olá pessoal, está começando mais um Leitura Cast especial Novos Autores. Eu sou o Marcos Alencar e o episódio de hoje será muito especial. Vamos falar sobre a participação de novos autores em eventos literários. Como vocês viram recentemente, tivemos a 24ª Bienal do Livro de São Paulo. Então, por isso, vamos falar bastante sobre a Bienal, pelo depoimento desses autores, quais foram os destaques deles, quais são seus próximos trabalhos, qual a opinião deles sobre como o público recebe novos autores em eventos literários. Também temos a participação de dois colegas da Podosfera, o Mozart, aqui mesmo do LeituraCast, e a Domenica Mendes do Cabuloso Cast. Bom, fica aqui também o recado para vocês continuarem acompanhando a gente, assinando o nosso feed, recebendo o LeituraCast e os novos autores diretamente pelo seu aplicativo. Também estamos no Ouvindo Podcast, que é um agregador de podcasts, e no YouTuner, e nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa primeira convidada para falar sobre a sua experiência na Bienal e em outros eventos também é a escritora Jenny Ruggeroni. Jenny é autora dos livros A Herdeira do Silêncio, O Segredo da Moreira e Virando o Jogo do Amor, que é o seu mais novo livro. Jenny, conta pra gente como foi a experiência de participar de um grande evento como a Bienal do Livro de São Paulo.
Bom, essa é a minha segunda Bienal. Eu já sabia mais ou menos como seria, o que esperar, né? Para os novos autores, um evento desse porte é muito mais para divulgar seu trabalho do que para ganhar dinheiro, né? Ainda não dá para viver só de literatura, mas é sempre gratificante ter o nosso trabalho reconhecido, poder divulgar, fazer contato, né? Fazer com que o público saiba o que a gente faz, né? Eu cheguei bem cedo, fui andar, fui conhecer outros autores, sabe como é, né? Eu na Bienal pareço uma criança no parque de diversões, a gente nem sabe para onde olha, né? Nossa, tanta coisa aí. Pena que a gente tem pouco dinheiro para gastar, né? Nossa, adoro. Enfim, eu achei que essa vez foi muito melhor do que a segunda, inclusive em termos de vendas, de contatos, várias pessoas que já me conhecem. Muito positivo, muito bom.
E na sua opinião, Jenny, o que aconteceu de mais marcante nesta Bienal?
Bom, eu me surpreendi com a quantidade de jovens no evento, né? Eu acho isso muito positivo, essa nova geração lê muito mais do que a nossa, né? Independente da qualidade do que eles estão lendo, né? O importante é ler, isso abre as portas para outras leituras, né? Mais complexas, né? E, inclusive, o meu livro mais vendido foi O Segredo da Moreira, que eu escrevi com 17 anos. Ah, só eu comentar que eu escrevi com 17 anos, os jovens adoraram, né? Ao meu ver, é um livro para adultos, né? Quando eu decidi publicar e fiz a revisão, eu me surpreendi com a maturidade que eu tinha com 17 anos. Mas muitos jovens já leram, gostaram, se identificaram, né? E, enfim, foi o que eu achei mais marcante foi isso, né? A quantidade de jovens que estavam lá.
E conta pra gente, esse foi o seu primeiro evento ou você já participou de outros? E como é que foi a sua participação nesses outros eventos? Qual é a principal diferença entre eles?
Eu já participei de vários eventos, né? Foram tantos que não dá nem para falar um por um. Semana do Livro Nacional em Ribeirão Preto, várias feiras do livro no interior, em cidades pequenas, Casa Branca, Pirassununga, Poços de Caldas, né? Por incrível que pareça, quanto menor o evento, mais você vende, né? E o público fica mais próximo, né? As pessoas vêm, querem tirar foto, eu não acredito que eu estou conversando com você, é mais próximo. Eu já participei também de bate-papos em escolas, muito bom também. A maioria das pessoas que vêm falar com a gente são jovens também, que gostam de escrever, como é que é muito difícil e tal. Então, Tem de tudo, né? Mas, por incrível que pareça, como eu te falei, quanto menor o evento, mais o público está próximo da gente, né?
E o que você pode dizer sobre a reação do público quando ele conhece novos autores como você?
Ah, é super gratificante, né? O carinho que as pessoas têm com a gente. É isso que faz valer a pena, né? Quando alguém se dispõe a comprar o seu livro e deixar de comprar de um autor famoso, né? A pessoa às vezes tem pouco dinheiro, mesmo assim quer comprar o seu. Quando alguém chega e diz: "Nossa, eu li um livro seu e chorei, me emocionei, me fez refletir." Quando um jovem chega e diz que se espelha em você, nossa, é bom demais, né? O que mais posso querer? O propósito é esse, né? A gente escreve para causar uma reação nas pessoas, para fazê-las pensar e não tem coisa melhor, né?
E qual é a sua perspectiva para futuras participações em eventos literários?
Bom, dia 17 eu vou estar na Semana do Escritor Pinhalense, em Espírito Santo do Pinhal. Me convidaram para dar uma palestra. Ai, meu Deus, que frio na barriga, eu nem sei falar em público, né? Mas vai ser legal, o tema, assim, que eu domino bem, vai ser ótimo. De resto, onde me convidarem eu vou, eu adoro, né? Eu estou lançando o meu novo livro, Virando o Jogo do Amor, que é um diálogo, né, sobre relacionamentos, sobre como viver de uma maneira mais leve, ser mais feliz, né, com aquilo que a gente tem, fazer um relacionamento dar certo nos dias de hoje, né? E então eu estou planejando fazer alguns eventos aqui na região, né, sessões de autógrafo, bate-papo com os leitores. Vamos ver.
E agora, finalizando a sua participação, gostaria que você contasse aqui para o nosso público ouvinte se você tem algum projeto em andamento e qual seria a previsão de lançamento ou até mesmo conclusão dele.
Eu estou escrevendo um livro que conta a história de uma mãe lutando na justiça pela guarda do filho, que tem síndrome de Asperger. A mãe é tipo a Gabriela Cravo e Canela dos dias de hoje, né? Uma garota simples que se casa com um advogado e ele tenta, né, transformá-la numa senhora de alta sociedade, mas, bom, não precisa nem falar se isso vai dar certo. E o menino é, assim, apaixonante. Tem que ler para ver. Também tem um projeto de um livro sobre um casamento em crise. Vai ser muito legal. Não vai ser clichê. Não vai ser nada óbvio, né? E o nosso livro de crônicas, né, Marcos? Você tá me devendo essa, hein? Não esquece, não.
E a nossa próxima participante a comentar sobre sua experiência em eventos literários, principalmente a Bienal que aconteceu recentemente, é a escritora Carol Dias. Para quem ainda não ouviu ou ainda não conhece a Carol Dias, ela já participou aqui do podcast Novos Autores. Eu vou deixar o link aqui no post para você conhecer mais sobre o livro dela, o primeiro livro dela, Clichê. Ela também comenta sobre o próximo livro dela que ela está escrevendo, que é a sequência do Clichê. E bom, ela vai comentar sobre a sua participação, o que aconteceu de marcante, seu próximo trabalho, que é o livro Clichê, e como ela sentiu essa experiência. Ela também, essa não é o primeiro evento dela. E bom, acho que eu já falei demais, fiquem aqui com ela agora.
Oi, gente, meu nome é Carol Dias, eu sou autora do livro Clichê. Já participei de um podcast aqui no blog, falando um pouquinho sobre meu livro, falando um pouquinho sobre o meu trabalho, projetos que eu tenho para o futuro. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência na Bienal de São Paulo, que particularmente foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. É um momento único onde eu encontrei leitores, reencontrei autores. Tudo que eu vivi lá vai ficar marcado na minha memória para sempre. Foi um dos melhores momentos que eu tive na vida, assim. Cada Bienal é diferente. Eu já tinha participado da Bienal de Minas como autora e de várias, praticamente todas as Bienais do Rio como leitora, mas cada evento é diferente, cada coisa que a gente passa é diferente. Muito feliz com tudo que eu experimentei esse fim de semana. Acho que o que aconteceu de mais marcante para mim durante esses dias foi poder encontrar com algumas leitoras que eu tenho da época de fanfics, que foram meninas que estavam comigo ali desde o primeiro momento, desde as primeiras coisas que eu postei na internet e vieram me acompanhando a minha evolução na escrita, e fiquei muito feliz de poder encontrá-las. Nunca tinha tido esse contato com nenhuma das minhas leitoras da época de fanfic, e foi muito legal encontrar com elas por lá. Esse não é o ponto, eu já tinha participado de outras bienais, como eu falei, de outra bienal, no caso da de Minas, já tinha participado de algumas feiras literárias em Cabo Frio, aqui no Rio mesmo, em Resende. Mas a Bienal tem uma coisa diferente, tem um sentimento diferente, único, e por mais que eu goste dos outros tipos de evento, outros modelos de evento, a Bienal tem uma coisa que eu não sei explicar direito, mas que marca a gente, né? O público brasileiro ainda não está muito acostumado com o autor nacional, está se acostumando, mas é muito legal ver como as pessoas reagem quando encontram um autor. A gente pode ver nos olhos das pessoas o quanto eles ficam orgulhosos de ter gente no Brasil produzindo livro de conteúdo. E quando você fala, eu sou autora do livro tal, as pessoas ficam, nossa, parabéns, elas ficam muito felizes e elas torcem junto com você. Nos próximos eventos literários, eu adoro participar de evento, é um momento assim que a gente tem contato com o leitor pela internet, isso é muito bacana, mas é um momento que as pessoas se tornam reais na nossa frente, nós trocar um pouco mais com elas, além de rever amigos. Sobre os meus projetos em andamento, eu estou escrevendo o segundo livro da série de clichê, que vai se chamar Inversos. Pretendo lançá-lo no ano que vem, não tenho data, não faço a mínima ideia de data ainda. Mas para esse ano eu vou publicar apenas na Amazon um livro chamado Ela é Minha. Não posso contar muito sobre isso ainda, mas eu tô terminando de escrever e vai passar por uma revisão e em seguida ele vai para a Amazon. Vai ficar só lá, não vai ser publicado em formato físico. Queria agradecer novamente a oportunidade de falar aqui com vocês. Quem quiser me procure nas redes sociais, os links vão estar aqui no post. Um beijo, tchau!
Quem também participa desse episódio é a escritora Ana Monteiro, autora do livro Diário de Samantha. Ela também já participou do podcast Novos Autores, né, episódio de número 4. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ela, o link também está na postagem. Aqui ela vai falar sobre como foi a sua participação na Bienal, o que aconteceu de mais marcante, os próximos trabalhos e qual que é a opinião dela sobre como o público recebe novos autores como ela, que por enquanto tem apenas um livro publicado pela editora Novo Século.
Participar de um evento como a Bienal é sempre uma experiência muito enriquecedora, né? Porque o contato com o público é muito grande, a gente consegue falar do nosso livro para as pessoas, contar a história, interagir mesmo com a galera, né? Apesar de às vezes ficar muito cheio o stand da editora e ter muita gente circulando, mas mesmo assim a gente consegue ter uma interação muito grande com o público, e acho que essa é a melhor parte, porque a gente consegue mostrar nosso trabalho. Mesmo que a pessoa não queira levar o livro, não goste desse tipo de determinado tipo de literatura, a gente consegue interagir, fazer o nosso trabalho ser conhecido por um número maior de pessoas, né? Eu acho que essa é a melhor parte assim, da Bienal. Por outro lado, também a gente consegue circular um pouco pelos outros estandes e conhecer também o trabalho dos colegas, né? O que está sendo lançado. Isso também é bem legal, porque está tudo condensado num único espaço. Experiência muito rica. E o que aconteceu de mais marcante, assim, que foi bem legal, é que eu conversei com uma menina. Falei meia dúzia de palavras para ela a respeito do meu livro, ela já disse que ia levar, não precisei nem explicar muito a história, ela já disse que ia comprar o livro. Daí ela voltou, para pegar o autógrafo, e aí ela estava mó empolgada, assim, e aí ela falou, respirou fundo e falou assim: "Você é incrível!" Nossa, isso é uma coisa que ficou bem marcante, assim, porque a gente não ouve isso a qualquer hora, né, de qualquer pessoa, assim, então foi bem legal por conta disso. Outra coisa também que é muito marcante, assim, é que a Novo Século, ela tem um clima, assim, muito família. Então, tanto na Bienal do Rio, que eu participei ano passado, quanto nessa agora de São Paulo, tem uma interação muito grande entre os autores, entre os funcionários de maneira geral, né, da editora, o pessoal do marketing, o pessoal, o próprio diretor da editora. A gente sente um clima acolhedor, porque é um clima assim muito bem família mesmo, né? A gente faz muita amizade, né? São 10 dias convivendo, 9, 10 horas por dia com aquelas pessoas, então a gente mantém um clima bem família, isso é bem marcante, dá saudade quando acaba. Essa Bienal não foi meu primeiro evento, já participei da Bienal do Rio, que eu já falei, né, sobre a experiência, que é muito enriquecedora, tanto de São Paulo quanto do Rio, foi bem legal. E eu já participei de outros eventos também que vale a pena mencionar. Um deles foi o Dia do Vampiro, em São Paulo, porque na cidade de São Paulo existe formalmente, né, a prefeitura instituiu o dia 13 de agosto, se não me engano, como o Dia do Vampiro. É um dia em que há um incentivo para doação de sangue, então é feita uma caminhada do MASP até o Hemocentro para que sejam feitas, para que as pessoas possam doar sangue, e todo mundo vai de cosplay, né, de vampiro. Então é um evento bem legal, bem interessante, organizado pela Liz Vamp, que é a filha do Zé do Caixão. Então eu tive a oportunidade de participar no ano passado. Eu já participei 2 ou 3 vezes de um evento aqui no Rio chamado El Bazar. Inclusive, num deles eu cantei a música que a Samantha grava, né, no livro, no CD dela, uma música do Guns N' Roses. Eu cantei junto com um amigo meu que é cover do Slash, numa banda aqui do Rio, a The Gunners. Ele é conhecido como Slash do Garage. Nós tocamos juntos essa música no evento, no primeiro evento, quando nem livro eu tinha ainda. A organizadora Nani me deu a oportunidade de participar, mesmo sem estar com o livro lançado. Então foi bem legal, e depois eu voltei com o livro já para divulgar e tudo mais. Participei também de 2 eventos assim, geek nerd, né? Que é o Anime Rock e o Family Geek. Já participei algumas vezes, 2 vezes, se não me engano, tanto de um quanto de outro. E vou participar a terceira do Family Geek agora no próximo sábado, dia 10 de setembro. É bem legal também todo esse universo geek nerd, né? Então é um público diferente, mas é uma experiência muito legal. Participei também de um outro evento que eu gostei muito, foi o Litera Caxias, que é organizado pela Natália Gino. E o pessoal é bastante animado, é um evento bem legal mesmo. A gente vê que o pessoal da Baixada adora ler, vai muita gente no evento, é um evento muito legal, e é um incentivo, né, para aquela galera mais jovem e tal. Então, valeu a pena. Todos esses que eu falei, assim, são eventos que marcaram. De uma maneira geral, a recepção do público é muito boa, né? Lá na Bienal, por exemplo, tirando aquelas pessoas que não gostavam de literatura fantástica, né, de romance sobrenatural, histórias de vampiros, essas coisas, e aí, geralmente, essas pessoas não interagiam muito. O restante, a recepção era muito boa, assim, as pessoas ficavam maravilhadas. Muita gente ficava assim: "Nossa, você que escreveu", quando eu falava do livro, né? "Nossa, mas está cheio de autor aqui. Ah, você é autora desse livro. Poxa, que legal, parabéns." Mesmo quando não gostava do gênero, algumas pessoas parabenizavam, interagiam e tal. A maioria interagia bastante. E quando gostava da história, então aí que interagia mais ainda mesmo, como a menina que eu falei, que falou: "Nossa, você é incrível." Então, assim, de uma maneira geral, a receptividade é muito boa mesmo. Bom, em relação a futuras participações, para esse mês eu tenho fechado já 2 eventos. Um deles é o Family Geek, que eu falei, agora é dia 10 de setembro, né, que eu vou participar lá no Shopping Carioca. E no dia 24 de setembro eu vou participar da Segunda Feira Literária da Ilha do Governador, que também é um evento que eu já participei. É um evento aberto, né? Fica na calçada, ali no centro da ilha, perto da Banca do Pedro. É organizado por ele, mas e o Jean e algumas outras pessoas. E é um evento bastante legal também, porque é uma feira mesmo, né? Com venda de livros, só que eles convidam autores para dar palestra, para falar do livro, fazer tipo um lançamento ali no evento. Então, a princípio são esses dois por enquanto que eu tenho confirmados, né? Mas estou aberta aí a novos convites. Estou sempre, mesmo que eu não vá para palestrar, estou sempre tentando participar da maior parte dos eventos, pelo menos assistindo, né, na plateia, prestigiando os meus colegas, meus outros colegas autores. Projetos em andamento, eu tenho a continuação do Diário de Samantha, que eu estou escrevendo, né? Vou tentar ver se eu termino ainda esse ano, para tentar publicar no ano que vem, mas ainda não, assim, não posso dar nenhuma previsão assim exata. E eu tenho um livro de poemas que eu concluí, mas eu ainda estou aguardando, ainda não mandei para editora nenhuma, ainda estou vendo o que que eu vou fazer com ele, porque a ideia é de um projeto um pouco maior, mas sobre ele eu não posso falar muito ainda, porque ainda tem que amarrar algumas coisas. Basicamente é isso. E eu tenho dois contos publicados também, além do livro, né, do Diário de Samantha, tenho dois contos publicados na Amazon, contos curtinhos. Um deles se chama Boris e Mila, e o outro é O Último Reencontro. Quem quiser pode procurar lá na Amazon. Fora isso, não tem mais nada assim concreto, não.
Nosso próximo convidado é o escritor Davi Paiva, que já publicou vários contos por diversas editoras. E ele também esteve na Bienal, também já participou de outros eventos. E ele vai comentar aqui como foi a sua participação, o que que ele achou desse evento e, claro, quais são os seus próximos projetos. Fala aí, Davi.
Saudações, amigos ouvintes. Eu sou Davi Paiva e estou sendo entrevistado para falar sobre como foi a Bienal do Livro 2016. Bom, o Marcos já mandou algumas perguntas para mim, eu vou lê-las e respondê-las. Espero que gostem da minha opinião. Para você, como foi a experiência de participar de um grande evento como a Bienal? Para mim, foi uma ótima experiência. Eu já fui a três bienais, 2012, 2014 e agora 2016, e é bem interessante. Eu sou morador da periferia, então já estou acostumado a ler e não ter com quem comentar. Ver tanta gente ali lendo, independente da idade, independente do material, faz com que a gente não se sinta sozinho, e isso eu acho muito bacana. Eu acho legal ver como você está ali num grupo do qual você possa fazer parte, do qual você saiba que você é aceito. Próxima pergunta. O que aconteceu de marcante para você poder contar para a gente? Bom, a coisa mais marcante que eu tive esse ano foi o seguinte. Em 2012, quando eu participei da Bienal pela primeira vez, eu encontrei o escritor André Vianco e deixei de pegar autógrafo com ele porque eu tive que comprar um livro para uma amiga. Feito isso, pensei, poxa, queria muito pegar o autógrafo dele. Em 2014, eu fui no evento para pegar o autógrafo dele. Só que justamente no estande no qual ele estava, eu encontrei o Eduardo Spohr e o Rafael Dracon. E eu tinha deixado meu exemplar de A Batalha do Apocalipse em casa. Então eu falei, poxa, agora lascou, né? Eu vou ter que vir aqui agora em 2016 para pegar o autógrafo dele também. E aí veio aquela cisma de droga, será que eu vou encontrar? Será que eu não vou encontrar? Que dia que ele vai? Que horário que vai ser? Por sorte acabei encontrando, e aí eu consegui o autógrafo. Aí eu até pensei, bom, pela lógica, né, já que eu tô a cada Bienal lembrando de alguma pessoa que eu tinha que pegar autógrafo, talvez esse ano eu não consiga nada, mas por sorte eu consegui o autógrafo do Eduardo, não fiquei devendo nenhuma parte de pegar algum autógrafo específico. Vamos para a próxima pergunta. Esse é o primeiro evento? Se não, por favor, cite outros e comente sua experiência em cada um deles, ou nos que preferir citar e comentar. Bom, no meu caso, como eu já disse, esse foi meu terceiro evento. No primeiro eu estava bem perdido, não sabia bem como eram as coisas, sabe? Aquela coisa de novato, ainda mais quando você vai sozinho. No segundo evento já me senti um pouco melhor, porque como eu já tinha começado minha carreira de escritor em 2013, Em 2014 eu já podia ter entrada franca, já que eu já era escritor. Em 2016 também segui o mesmo embalo, né? Isto é, participando dos eventos sem pagar nada. Não que eu seja do tipo que aproveite assim os sistemas, mas afinal de contas, eu acho muito uma coisa que eu não gosto muito na Bienal é que quando você vai no evento, você paga a entrada e ainda por cima você vê que os livros ali eles já estão a preço de livraria. Então, poxa, se você está cobrando a entrada, por que raios você simplesmente não faz uma redução no valor dos livros, sabe? Eu mesmo não gostei muito, né? Nesse ano, nos primeiros dias estava tudo bem caro, então eu tive sorte que eu tive a paciência de comprar os livros nos últimos dias, aí pelo menos eu tive os descontos. Próxima pergunta. Na sua opinião, qual é a recepção do público em geral quando conhecem novos autores como você? Como eu não tive estande na Bienal, eu fui com uma camiseta, parecendo uma camiseta de time de futebol. No peito tava a capa do livro. Na região que seria assim, como o pessoal chama de a boca do estômago, eu coloquei o logotipo da editora. Nas minhas costas estava o número 1. E na base, o meu nome, Davi Paiva. Então, eu fiz isso justamente para soar assim de modo divertido, para soar de modo interessante. E o número 1 é porque justamente era a minha primeira antologia que eu era organizador. Andei por lá por alguns dias com exemplares da Poderes para vender. Bom, as pessoas elas ficam surpresas. Elas falam: "Não, você é escritor? Poxa, deixa eu dar uma olhada." E nisso ocorre sim aquela curiosidade do tipo: "Bom, eu posso comprar o livro desse cara porque tem aquela proximidade, né?" A maioria das pessoas, quando elas veem o autor, elas pensam: "Poxa, esse cara deve ser muito legal, então vou comprar o livro com ele aqui", sabe? É claro, né? Quando o autor também costuma fazer aquele marketing, assim, aquela venda, é claro, é normal, as pessoas, elas, não é que elas cedem, é porque elas são convencidas de que o livro vale a pena. Falo isso por experiência própria, já encontrei muito autor que tinha aquele marketing cara a cara, mas o livro deles valia menos do que uma nota de R$ 3. Agora sobre o... Claro, né? Também ocorre a surpresa oposta, isto é, se você está indo para a Bienal pensando só vou comprar dois livros de duas pessoas que eu sei que estarão lá, aparece aquela terceira, a pessoa tipo fica meio sem graça, fala: "Ah, não posso comprar", então não, tudo bem, eu respeito. Ninguém ali foi obrigado a comprar nada meu. Eu mesmo na fila do autógrafo do Eduardo Spohr eu conheci muita gente bacana. Troquei contatos com algumas, mostrei o livro para outras, mas não fiquei com a obrigação de vender o livro ali, ninguém estava me obrigando a nada. Então, com algumas pessoas eu fiz amizade, com outras eu apenas fiz uma propaganda. Próxima pergunta: qual é a sua perspectiva para futuras participações em eventos literários? Em 2018 eu estarei com 31 anos, e até lá eu já espero ter lançado O Cavaleiro Negro, que é o meu livro solo, e pelo menos mais uma ou duas antologias fora Poderes. Eu não sei se eu estarei com estande, não sei se as editoras com as quais eu trabalho terão estande lá, não sei se eu terei condições de repente conseguir um estandezinho miúdo, ou quem sabe até mesmo fazer uma parceria com alguns autores. Vai, por exemplo, cinco ou seis autores alugam um estandezinho, aí a gente fica lá, eu falo: "Ah, cada um paga X valor", e aí a gente consegue rachar os estandes. Eu não sei nada disso. O que eu sei é que pelo menos para as próximas bienais eu espero sim estar com mais livros para vender. E espero sim poder fazer as propagandas. Se eu estiver em algum trabalho no qual eu tenho tempo livre e de repente eu consigo o estande, aí posso ter certeza, eu vou ficar lá das 9 da manhã até as 8 da noite. Assim, não é só pela questão da venda, mas é pela questão da divulgação. Eu quero sim fazer o meu barulho. Quando eu digo barulho, eu digo apenas a propaganda, apenas a diversão, entendeu? Não quero, tipo, desrespeitar nenhum estande próximo, muito menos outros autores. Mas eu espero sim poder divulgar bem o meu trabalho. E espero sim poder atingir bons índices de vendas. Para fins de informação, nesta Bienal, na 2016, eu fiz sim boas vendas a Poderes, não vou dizer os números, mas eu posso dizer, para uma pessoa nas condições sociais, econômicas e de marketing como as que eu tenho, As vendas que eu fiz eu já considero um bom patamar. Última pergunta, tem algum projeto em andamento? Se sim, conte-nos quais e, se possível, previsão de lançamento e conclusão do mesmo. Eu falo que escrever é mais ou menos como ter uma banda de rock. Então, nisso eu tenho, sim, a minha banda, que são as antologias, e a minha carreira solo, que são os meus livros escritos somente por mim. Nessa fase, bom, eu tenho já Poderes lançada, tenho sim bom índice de vendas, já estou quase esgotando minha cota de exemplares. E o meu livro solo, Cavaleiro Negro, ele já passou pela fase de revisão e agora ele vai para diagramação e catalogação. E aí, feito isso, eu vou procurar um capista. Eu tinha um capista, infelizmente ele desistiu, mas vou procurar outro capista que aceite, que possa fazer um trabalho bom, sabe? Não tenho condições de pagar muito, mas também tenho condições. Mas se estabelecermos um valor, pode ter certeza que eu vou pagar. Sou pobre, mas sou honesto. Além disso, eu estou organizando duas antologias, Monstros Entre Nós, que é um livro de contos sobre a relação entre humanoides e criaturas fantásticas, e Meu Pequeno Grande Livro, que é de contos infantis. A minha previsão é de que esses livros eu consiga fechá-los, isto é, já receber todos os contos possíveis e aprovados, até o fim deste ano, para publicação no próximo ano. E minhas metas são sempre lançar pelo menos um livro solo por ano e organizar duas antologias por ano, nem mais nem menos. Por quê? Porque um livro por ano já dá um bom patamar. Livro solo. E sobre as antologias, eu sempre vejo o livro como um produto. Não importa, assim, as pessoas podem falar, mas o livro ele é a realização da sua vida, ele é o seu âmago, ele é a sua essência. Não, o livro ele é um produto, um celular é um produto, uma camiseta é um produto, um prato de comida é um produto. Então, da mesma forma como ninguém compra roupa que se desfaz da máquina na primeira lavagem, nem compra comida estragada, eu gosto sim de lançar produtos que as pessoas possam consumir. E nisso, eu vejo o livro como duas linhas de frente diferentes. Ou a linha do pensamento ou a linha do entretenimento. Você pode sim ler um livro apenas para relaxar ou você pode ler um livro que te faça pensar. Então, como vocês podem ver, a Monstros ela é minha antologia de pensamento e a Meu Pequeno Grande Livro é a linha da diversão. E eu quero sempre lançar pelo menos dois livros nesta linha de raciocínio, isto é, livros para pensamento, livros para diversão e, é claro, como eu sempre gosto de compartilhar tudo que eu sei, aí com isso as antologias também servem para que novatos possam aprender a escrever, possam aprender comigo sobre como que é o mercado, porque muitas vezes as antologias elas são apenas mandou, foi aprovado, ou às vezes falam que sem texto a gente não tem antologia, não. Eu prefiro uma antologia com bons autores do que uma antologia com muitos autores. E assim eu gosto de ir fazendo assim o pessoal tipo, poder ter essas oportunidades, ter também mesmo veteranos poderem se manter no mercado e assim a gente vai construindo um bom projeto. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado das minhas impressões na Bienal. Quem quiser manter contato comigo, me procure por e-mail davi_paiv@hotmail.com. Quem quiser também pode me procurar nas redes sociais. Meu Facebook, minha página de escritor é Davi Paiva Livros e Textos. Eu escrevo para o blog Detonerds, detonerds.blogspot.com. E eu também escrevo para o blog Overshock, que eu tenho a coluna chamada A Oficina, que é uma coluna na qual eu falo sobre técnicas de escrita. Publico 8 artigos por ano. Fico de férias de janeiro a abril e aí depois os outros meses até dezembro eu vou escrevendo. É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por baixarem este episódio. Espero que tenham gostado das minhas impressões e até a próxima!
Bom, continuando aqui com o nosso podcast especial sobre novos autores em eventos literários, o próximo escritor a falar sobre a sua participação tanto na Bienal como em outros eventos é a escritora Ana Faria. Ana Faria também já participou aqui do podcast Novos Autores. Se vocês quiserem conhecer mais sobre ela, é só conferirem aqui o link que está no post com a participação dela. Bom, ela é autora de 2 romances. Um deles é Um Ano Muito Bom e o outro é Um Amor de Muitos Verões. Atualmente ela publica um e-book pelo Wattpad, que é um romance inapropriado.
E aí, galera, tudo bem? Eu estou aqui para responder algumas perguntas para vocês, contar um pouquinho como foi a minha experiência na Bienal de São Paulo e falar um pouco do meu trabalho, dos projetos futuros para vocês ficarem ligados. Eu tive em São Paulo agora nessa última Bienal e, bom, a Bienal de São Paulo, do Rio, de Minas, acontece também em alguns outros estados, é um dos maiores eventos literários no Brasil. Então, todos os autores que podem e querem, eu recomendo participar, sim, da Bienal, mesmo que seja uma participação pequena, em algum stand, não necessariamente seu próprio, mas na Bienal que a gente tem a oportunidade de fazer contato com os novos leitores, mostrar quem nós somos, mostrar o nosso trabalho, contar um pouco das sinopses dos livros, e aí novas pessoas começam a nos conhecer, conhecer mais da literatura nacional, e mesmo que eles não levem o livro ali na hora, depois a gente tem mais seguidores nas redes sociais, mais interação com o público novo, o nosso público-alvo. Eu sempre foco no público-alvo dos meus livros, que são jovens, jovens adultos, e que gostam de ler romance. Então, é sempre uma experiência muito positiva participar das Bienais. A minha experiência nessa Bienal de São Paulo, para quem não sabe, em alguns dias eu faço cosplay, eu me visto de algumas personagens, no caso eu usei a da Malévola, e tem muita gente querendo tirar foto, crianças com carinho, querendo beijar o rosto da gente, querendo tirar fotos, então isso é muito gostoso. E mesmo como Ana Faria, né, sem a fantasia, o fato do leitor estar conhecendo um autor ali ao vivo, eles ficam muito animados, muito felizes. Ah, você que escreveu esse livro? Caramba, posso tirar uma foto com você? Então, essa é uma das coisas mais legais da Bienal. E também depois, quando passam alguns dias, os leitores começam a entrar em contato para dar o retorno do livro. Ah, eu li seu livro, eu amei, eu gostei. E falam que mais gostaram, dão algumas sugestões. Essa parte também eu acho que é uma das mais legais desse meu trabalho de escritora. Ver o retorno, saber a opinião dos leitores sobre as histórias que eu conto. Não foi a primeira Bienal, nem o primeiro evento literário que eu participei. Já participei da Bienal de Minas, da Bienal anterior de São Paulo, eventos mais locais. Participei junto com a Liga de Autores Mineiros. Então, estou sempre tentando interagir com o público, principalmente aqui próximo à minha cidade, na região sudeste. E eu pretendo, assim, são muitos eventos que acontecem ao longo do ano. Então, eu quero sentar para ver 2017, todos os eventos que vão acontecer, e aí eu poder planejar em quais eu poderei estar, quais realmente vale a pena um investimento, porque a gente paga viagem, a gente paga hotel. Então, é um investimento, não dá para participar de tudo. Eu trabalho numa ONG, então também não posso me ausentar dessa escola, né, todos os dias. Então, eu quero sentar, quero planejar. O objetivo seria participar de eventos em outras partes do Brasil, como no Nordeste, na região Norte, Centro-Oeste, Sul, para que eu comece a expandir meu espaço geográfico e mais pessoas me conhecerem fora das redes sociais. O público, quando ele conhece o autor ali pessoalmente, ele vê que o autor nem sempre é aquele muito distante, aquele internacional, aquele que é difícil a gente ter contato, ou autores que a gente admira, mas que são de outras épocas e já faleceram. Quando eles conhecem um autor ali jovem, que está escrevendo e o tipo de livro que eles gostam, eles ficam muito felizes, muito admirados. E também aquelas pessoas que querem escrever, que têm o sonho de escrever e acham que é uma coisa impossível, quando eles conhecem a gente, esse sonho ele começa a se tornar possível. E aí a gente sempre dá dicas de como escrever, de como publicar, isso é muito legal. Os meus novos projetos, eu vou relançar Um Ano Bom pela editora Letramento. Então, a história é a mesma, mas a gente fez uma nova revisão e eu acrescentei um capítulo bônus, muito legal para contar o que aconteceu ali depois do último capítulo, que as pessoas que já leram podem ler esse livro novo e descobrir o que aconteceu com a Clara e com o Chris. Então o livro está ficando bem mais bonito, a diagramação, a gente vai mudar algumas coisas para ele ficar ainda mais bonito do que ele já é. E aí eu estou fazendo apresentações em escolas com o objetivo de que os alunos e os professores possam conhecer os meus livros, falando da literatura nacional, falando da minha carreira, falando dos temas que os livros abordam, como família, relacionamentos, bullying. O meu objetivo também é que os professores adotem os meus livros para trabalhar com os seus alunos, porque são livros interessantes e com um material muito interessante para que professores de literatura, geografia, português possam desenvolver um trabalho sobre a questão da leitura, a questão dos temas ali abordados, rodas de conversa, debates. Nos meus livros eu acrescento poemas, bilhetes, cartas, então canções, tem diferentes gêneros literários para que possam servir de exemplo quando os professores estiverem ensinando esse tipo de conteúdo. Eu estou terminando de postar um livro no Notepad, um terceiro livro, um livro até então inédito. Estou experimentando essa plataforma de e-book, de Notepad, para conquistar um público novo, um público que gosta de ler nesse tipo de rede social. O retorno tem sido positivo e nessa sexta-feira eu postarei o último capítulo, então o livro vai estar completo no Wattpad e em breve também completo no site da Amazon. Então, para esse ano, esses são os meus novos projetos. Eu estou sempre escrevendo, então tem várias histórias aqui que eu gostaria que vocês lessem, histórias lindas que eu estou apaixonada, mas não dá para publicar tudo de uma vez, a gente fica ansioso, mas tem que ter um planejamento. Então, meu objetivo é publicar um livro novo, pelo menos, a cada ano. Então, para 2017, vocês podem esperar novidades aí. Bom, é isso. Muito obrigada. Quem quiser mais perguntas, pode colocar aí nos comentários, me achar nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, como Ana Faria Escritora. E meu e-mail é anacarolfaria@yahoo.com.br. Vocês podem encontrar os meus livros também pelo site da minha editora, que é a Editora Letramento, www.editoraletramento.com.br.
E a nossa última convidada a participar desse podcast especial é a escritora Vanessa Barros, autora do livro Crônicas a Bordo de um Trem Urbano. A Vanessa, para quem ainda não conhece, ela já foi entrevistada por mim no LeituraCast 11, vou colocar o link aqui no post para quem quiser conhecer mais sobre a autora. Ela é uma escritora mineira e ela também é integrante do site, ela escreve para a coluna Shine, sua história numa história, onde ela escreve crônicas a partir de histórias enviadas pelos leitores do site. Também para quem quiser conhecer, o link também está nessa postagem. Vale a pena, pessoal, porque é muito interessante, tem várias crônicas, são histórias cada vez mais surpreendentes. Mas, é claro, eu não estou aqui para falar exatamente sobre a coluna, estou aqui para falar sobre a participação dela na Bienal do Livro de São Paulo, que ela mesma vai comentar agora.
Oi, gente, sou Vanessa Barros, autora dos livros Crônicas a Bordo de um Trem Urbano. Crônicas a Bordo de um Trem Urbano, a viagem continua. Sou também assinante da coluna Sua História numa História, site Leitura Verso, no qual desenvolvo histórias a partir de vivências do cotidiano dos leitores, das pessoas que dividem comigo algumas experiências que podem ser convertidas em crônicas que venham a servir, talvez, de orientação ou de ponto de reflexão para os leitores. Eu participei da Bienal Internacional de São Paulo e foi para mim uma experiência maravilhosa, uma vez que tive oportunidades excelentes de aprendizado, pude participar de atividades interessantes, e o que mais me marcou de todos os eventos que aconteceram lá na Bienal, todos muito interessantes, todos todos com uma riqueza muito grande. Mas o que mais me marcou foi uma palestra da qual participaram Fabrício Carpinejar, os escritores Lira Neto e Marcelino Freire. Eu me interessei, sobretudo, nos relatos desses experientes escritores, porque muito do que eles falaram me trouxeram certa tranquilidade com relação a muitas das minhas inquietações de escritor iniciante. A Bienal de São Paulo não foi a minha primeira Bienal, eu já havia participado aqui em Minas mesmo. Lancei o meu primeiro livro na Bienal de 2014 e o segundo em abril deste ano, aqui na Bienal mesmo de Belo Horizonte, aqui na Bienal de Minas. E a participação desses eventos eu acho que é de grande importância para nós escritores, sobretudo os iniciantes, né? Já que é um momento de uma oportunidade de apresentação do nosso trabalho a um público maior, um público que eu acredito que ainda é um tanto reticente com relação a novos autores. Então eu me sinto muito, muito feliz com a participação desses eventos de grande porte, porque proporcionam uma maior visibilidade para o trabalho da gente, para a gente enquanto iniciantes nesse ramo, né? No ramo da literatura. Eu atualmente estou escrevendo meu terceiro livro, que é o Crônicas a Bordo de um Trem Urbano, O Desembarque. E ele completa a trilogia composta por crônicas que retratam o dia a dia do metrô de Belo Horizonte, no qual eu trabalho na função de assistente operacional. Eu espero concluí-lo, se tudo der certo, eu espero concluí-lo em 2017. Um grande abraço a todos e muito obrigada.
Antes de finalizar aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês a opinião de dois colegas da Podosfera sobre o tema tratado aqui neste podcast. Basicamente, as perguntas são as mesmas, sobre como foi a experiência de participar de um evento como a Bienal, quais foram os destaques que eles, na opinião deles, é claro. É claro, o que eles acham de como o público recebe novos autores em eventos de grande porte, como a Bienal. E também fiz uma pergunta, digamos, uma pergunta bônus para eles, que eu não cheguei a fazer para os outros escritores, que é se, de acordo com eles, se é possível dizer que o boom gerado pelo lançamento de booktubers, né, livros escritos por youtubers, se esse boom ele atrapalha a visibilidade de novos autores.
Bom, vamos lá. Eu já participei de dois eventos da Bienal aqui no Rio, a de 2013 e a de 2015. Minha participação foi trabalhando mesmo, e aí isso possibilitou que eu tivesse mais contato com o público diretamente, sabe? Que eles passavam pelo stand da editora. Como eu lidava mais com essa parte das vendas, eu tinha muita noção de quais livros que mais saíam, sabe? Também ficava por dentro de termos de valor, quais eram os mais procurados, os menos procurados. E assim, diferença de uma para outra, foi um intervalo de 2 anos entre uma e outra, né? Primeiro, acho que o preço dos livros. De 2015, o preço dos livros subiu muito mais em relação ao anterior. E um ponto curioso é que mesmo assim, apesar disso, a frequência do público foi muito maior em 2015. Bateu recorde, foi até noticiado isso. Bateu recorde de público e de vendas também. Ironicamente, mesmo os livros estando mais caros. Esses foram os únicos eventos literários que eu participei, não é? Mas quando tiver a oportunidade, participarei de outros também, claro. E também agora mais como um simples visitante também, né? Porque assim, trabalhar é bom que você vê um lado diferente, né? Você vê por um lado diferente da coisa, mas por outro você fica privado de poder curtir mais o evento, sabe? Ter mais liberdade de ficar andando por lá, de explorar mais. Acho que essa foi a diferença. Em termos de destaque, eu acho que eu consideraria para mais recente agora. Realmente foi o lançamento desses livros de youtuber, né? Por exemplo, o livro da Kéfera ele é distribuído pela editora onde eu trabalhei. E ele foi mais vendido de toda a Bienal. E assim, era um desespero das pessoas atrás desse livro. A maioria é adolescente, né? E o dia que ela foi dar autógrafo lá, isso até é curioso. Um dia que ela foi dar autógrafo lá, vendeu tanto livro, mas tanto, que acabou esgotando. E não tinha mais em estoque nem nada. Tinha que esperar a chegada da editora de novo, uma nova remessa, para continuarem as vendas. E aí foi um desespero total. As pessoas chegavam lá, queriam o livro, não achavam. Aí tinha um em exposição, bem no alto do stand, né? Era tipo, era uma vitrine que ficava na parede do stand e sentia um livro lá em exposição. E as pessoas queriam derrubar a parede lá, começaram a balançar para ver se conseguia derrubar o livro para pegar, entende? Aí nisso você vê a falta de noção das pessoas às vezes e o desespero, né? Porque não é nem falando muito mal da autora assim, mas realmente, em termos de conteúdo, não é lá muito expressivo, sabe? E as pessoas ainda são levadas a esse nível de desespero só por causa disso. Os valores que estão dando, acho que são errados nesse caso. Quanto à recepção dos novos autores, eu acredito que eles têm o espaço deles. Sim, tanto que já vi muitos autores lá pouco conhecidos que eles têm mais liberdade para transitar, sabe? O próprio stand lá, quando eu trabalhava, os autores assim passavam e eles têm uma identificação própria. E às vezes, assim, eu nem me tocava que eram autores, sabe? Dos livros, da própria editora ou então de outras. Eles têm o espaço deles, mas acho que ainda assim são muito pouco notados, sabe? É, em comparação com outros grandes eventos, eles ficam muito ofuscados, né? Isso aí já quase que meio que responde à última pergunta também. Por exemplo, com esse sucesso todo que tá tendo dos booktubers, né? Como são chamados. As pessoas vão muito mais para ver a celebridade do que pro livro em si, sabe? Eu acho que ficou uma coisa muito de estrelismo, assim. Eu acho que o prazer da leitura, de comprar o livro mesmo, é um pouco deixado de lado nesse ponto. Aí você vê aquele alvoroço todo para conhecer uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa famosa. E o cara que tá ali, o autor que tá ali para tentar divulgar seu trabalho, seu livro, é esquecido, sabe? Meio deixado de lado. Então acho que nesse ponto, essa popularização toda dessas estrelas que ficam lançando livros, assim, essas coisas, elas têm esse ponto negativo de chamar muita atenção para elas e deixar os outros que estão ali por causa dos seus livros realmente esquecidos. Bom, então é isso. Essas foram as impressões que eu pude tirar trabalhando em dois eventos como esse, né? As diferenças entre um e outro, as tendências também do que está sendo moda, o que não está sendo, e como isso atinge o público em geral e também as outras pessoas que estão ali para divulgar seu trabalho. Bom, é isso.
Aqui é Domênica Mendes, do Cabuloso Cast, e eu vim aqui rapidinho contar para vocês como foi a minha experiência ao participar da 24ª Bienal do Livro de São Paulo, um dos maiores eventos de literatura que nós temos no nosso país. Bom, Bienal é um evento magnífico. Bienal do Livro é um evento que eu acho que todas as pessoas deveriam estar presentes. E a Bienal, ela tem uma característica muito bacana, que é a adaptabilidade, na verdade, que ela oferece para cada tipo de público. Então, é um espaço que ela consegue abraçar todo mundo, né? Se você for com uma escola, se você for uma adolescente, se você for com a sua galerinha de colégio, você vai ter uma experiência. Se você for um professor e estiver acompanhando a garotada, você vai ter outra experiência. Se você tiver excursão, vai ser outra experiência. Se você simplesmente sozinho, você vai ter muita experiência. Se você for um blog, vlogger, youtuber, podcaster, vai ser uma outra experiência. Mas com certeza o que mais me chama atenção na Bienal do Livro, e isso eu falo com 100% de segurança, é justamente a oportunidade de poder conhecer novos autores, novos trabalhos, essa galera linda que está fazendo um trabalho magnífico pela literatura nacional, que para mim tem um valor inestimável, para mim eles são extremamente valiosos. Então é muito, muito bom. Essa foi a segunda Bienal que eu pude participar. A primeira vez que eu fui em 2014, fui um dia só. Dessa vez, eu, junto com a galera do Cabuloso Cast, Priscila Rubia, mais a galera que estava junto lá dos podcasters, nós pudemos passar o final de semana lá. Foi bem corrido, infelizmente, né? No domingo a gente acabou dando mesmo uma passadinha, corridinha assim, de público mesmo, e vamos ver o que deu, né? O que faltou a gente ver e tudo mais. Mas é sempre magnífico, e é sempre nesses momentos que a gente acaba conhecendo esses novos autores, esses novos trabalhos. Para mim, o que teve de diferente essa edição da edição do ano passado foi, talvez, olha, tinha bem menos gente do que tinha o ano passado, né? Esse ano nós fomos no final de semana. Na edição passada eu fui em uma quinta-feira, né? Mas eu particularmente achei uma facilidade muito maior de me achar lá na edição anterior. Mas dessa vez eu fui visitar com outro propósito. Dessa vez, para mim, o que melhorou muito foi a quantidade de gente que eu pude conhecer, a quantidade de novos escritores e novas escritoras que eu pude pessoalmente conhecer, ouvi-los falar sobre suas obras, poder pegar no livro deles e poder falar, não, eu vou apoiar seu trabalho, tô levando o livro, e por favor, tira uma foto comigo, por favor, né, autografa para mim esse material. Uma coisa que realmente, assim, teve uma diferença bem grande foi a galera do YouTube, né? Os youtubers, eles dominaram boa parte do evento, mas até então isso é completamente compreensível. A gente não pode esquecer que as editoras, elas são um nicho de mercado, então elas também têm que faturar. Então, com certeza, os youtubers, eles tiveram um espaço bem garantido nessa edição, mas, para ser honesta, eu não senti que isso atrapalhou efetivamente a galera de ter acesso a outros autores, como, por exemplo, o pessoal que é publicado pela Gutenberg, o pessoal que é publicado pela Novo Século, o pessoal que é publicado pela Draco, né, ou mesmo o pessoal que é publicado pelos selos da Novo Conceito ou da Leia. Eles estavam lá, hiper receptivos, alguns a caráter, outros, né, de peito aberto, mas todos extremamente simpáticos, todos sempre muito acessíveis, todos sempre maravilhosamente lindos e, caramba, que delícia que é você poder olhar para os escritores e para as escritoras que você acompanha, que você conhece o trabalho, que você interage nas redes sociais, em Facebook, em Twitter, e poder olhar nos olhos deles e falar obrigado por ter escrito esse livro, obrigado por ter trabalhando pela literatura nacional, obrigado, caramba, obrigado por estar fazendo tudo isso acontecer. Isso é realmente ótimo. E é uma experiência que ela é mágica para qualquer leitor, né? A gente chega perante eles e aí, né, a perna fica bamba, a mão treme, dá aquela, né, ai meu Deus, né? Então, assim, é muito, 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 muito gostoso. O que a gente percebe realmente é o seguinte, a equipe de marketing das editoras, elas não trabalham muito em cima da divulgação desses trabalhos, mas aí cabe, assim, aquelas aspas bem grandes. A editora Draco, por exemplo, que é uma editora que só publica obras nacionais, só dá espaço para novos escritores brasileiros, eles fazem toda a parte de marketing dele em cima desse pessoal, né? Então, você conhece lá o Eduardo Cassi, você conhece a Melissa de Sá, você conhece a Ana Lúcia Merege, você conhece o pessoal da... você conhece lá a Karen Álvares, você tava junto com eles, a editora Jambô, que tava a galera lá do Tormenta. Então, toda a parte de marketing deles, por exemplo, foi voltado pra gente poder conhecer eles. Então, é uma outra experiência. Agora, se a gente pegar uma editora grande, né, como a Intrínseca, a Rocco, embora a Rocco tenha tido todo aquele trabalho de divulgação com a chegada da Carolina Munhoz e o Rafael Dracon, eles também têm muitos livros que são publicados de literatura internacional, estrangeira. Então, teve sim. Eu acho que teve muita atenção para todos os escritores nacionais. E teve também, né, os painéis, teve também a galera do YouTube, mas eu realmente não vejo um descaso das editoras, muito pelo contrário. É claro que falta ainda, né, um trabalho de conscientização de que literatura nacional não é só Machado de Assis, que literatura nacional é tudo aquilo que é produzido dentro do Brasil, e a gente ainda tem que quebrar essa ilusão que é embutido na nossa cabeça, da qual a gente também né, como podcaster, como produtor de conteúdo, como defensor da literatura maior, a gente também tem. Então, eu particularmente espero que as próximas edições sejam, nossa, muito mais legais, com muito mais material, com muito mais escritores. Que caramba, que tenha muito mais espaço para a galera da Drap, que tenha muito mais espaço para o Enéas Tavares na Leia, para o Afonso Solano, que tenha muito mais espaço para o Eric Novello, para o Felipe Castilho, que tenha muito mais espaço, caramba, para Carol Munhoz, para o Rafael Dracon, mas eles são grandes, né? Então, que tenha mais espaço para eles. Sim, eles merecem, estão na luta aí, tem um trabalho bem bacana, mas que tenha também muito mais espaço para todo mundo que está conhecendo, que está começando agora, a Pepper pela Amazon. Cara, que lindo o que a Amazon fez de homenageá-la. E é isso daí. Eu acho que Bienal do Livro é um evento, sim, para a gente conhecer novos escritores. É um evento, sim, para a gente conhecer novas obras. E ela é sempre um evento de referência para a gente poder aprender muito mais, se divertir muito mais e se sentir no nosso próprio mundo. Fazendo só uma ponte rapidinha de outros eventos onde eu vejo novos autores e novas autoras sendo glorificadas, tendo seu trabalho reconhecido, tendo um espaço bacana. Eu visitei as duas primeiras edições da Comic Con Experience, que acontece no mês de dezembro, também em São Paulo, que é um evento voltado para a cultura pop e geek. E caramba, nós temos lá sim estandes de editoras, nós temos sim a presença de alguns escritores, de algumas escritoras, e todas as vezes que eu passava em frente aos estandes, tinha sim gente na fila, tinha gente comprando livro, tinha gente conhecendo eles, tinha gente pegando autógrafo, e isso é lindo, isso é mágico. A Comic Con Experience, ela é um outro tipo de evento, mas para você que está ouvindo aqui, para você que gosta, né, de filme, de série e de livro, com certeza também é um evento que vale a pena você participar, porque você pode conhecer sim algum escritor bacana, você vai poder comprar também seus livros, e é claro, você vai ficar por dentro de muita coisa, né? Então, é isso, gente. Eu acho que vale a pena. A equipe de organização, ela é espetacular. Eu acho que a parte de estrutura esse ano estava melhor do que a anterior. Eu acho que a parte também de organização estava um pouco melhor. Mas é aquele negócio, é evento grande, é um pouco confuso ainda, né? Para muita gente participar disso, mas vale muito, muito a pena. Então, Bienal do Livro, escritores e escritoras que eu pude conhecer, muito, muito, muito obrigada por toda a atenção, por todo o carinho, pela oportunidade que eu tive de abraçar vocês, de parabenizar vocês. Galera que está começando a escrever agora, ou galera que está escrevendo, está procurando um lugar no mercado, por favor, continuem com um bom trabalho e vamos em frente, é isso daí. A gente quer um mundo com mais leitores, como a gente diz lá no Cabuloso. E é isso daí. Muito, muito, muito obrigada por tudo que vocês fazem. Obrigada pelo bom trabalho. E a gente se vê nos próximos eventos aí, se tudo der certo. Beijo.
E vai ficando por aqui o Leitura Cast Especial Novos Autores. Já deixo aqui o meu agradecimento a todos os autores que aceitaram participar desse podcast. Também agradeço aos meus colegas da Podosfera, o Moser Dias e a Domênica Mendes. E é claro, deixo aqui o recado para que vocês continuem acompanhando a gente pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, e assinar o nosso feed para continuar recebendo o LeituraCast atualizado diretamente pelo seu aplicativo de celular. E também convido vocês a lerem a minha coluna no site .jão. O nome da coluna é Vira Página e fala sobre as novidades do mundo literário. O link também está aqui na postagem. Então é isso, pessoal. Até a próxima.